Vamos ainda orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças de estarmos diante de Ti nessa manhã. Suplicamos agora, Senhor, a Tua bênção sobre Tua palavra, que a Tua palavra possa estar nos falando nessa manhã, penetrando, fazendo o trabalho do Teu Espírito, Senhor, nas nossas vidas. Ajuda-nos a exaltar a Tua palavra, aplicando ela nas nossas vidas, Senhor. É isso que suplicamos e pedimos. Ajuda-nos nas nossas fraquezas para isso. Em Teu santo nome. Amém. Muito bem. Não foi nada, digamos, agendado, mas até que caiu bem esse culto na semana prévia ao nosso congresso, né, que fala... Ah, já está lá, por isso que eu estou vendo. Que fala justamente dos projetos para a nossa vida, não é verdade? E hoje nós vamos continuar a nossa meditação na Epístola de Tiago, capítulo 4, e o tema tem muito a ver realmente com o que a gente está pensando para o Congresso, ou seja, como que você encara o teu futuro, seus projetos, os teus objetivos na vida. Mas antes de entrarmos lá na nossa epístola de Tiago, gostaria de compartilhar com os irmãos algo que me chamou a atenção em relação a esse pensamento. Não sei se os irmãos se lembram, mas as escrituras, lá pelos anos 300, 400 depois de Cristo, antes de se tornar a religião oficial, né, do Império Romano e tudo, ela já havia sido traduzida, os manuscritos haviam sido traduzidos em algumas outras línguas. Nós sabemos que elas foram escritas em grego, mas, no Novo Testamento, aramaico, em hebreu, mas elas tinham sido traduzidas. Porém, no início da Idade Média, a própria Igreja proibiu qualquer outra tradução, apenas em latim. E a pior ainda, só o clero, só os responsáveis da Igreja tinham acesso à palavra. Vocês já imaginaram isso? O povo não tinha acesso à palavra. E não é à toa que a Idade Média é conhecida como uma história, na história, como uma página escura da nossa história. Mas graças a Deus, hoje a Bíblia é o livro mais traduzido, mais vendido no mundo. E de vez em quando a gente comenta uma Bíblia que chega numa língua indígena, na África, na Ásia, em outros lugares. O Matê comentou com a gente a Bíblia que está chegando na ilha lá em Futuná, pela Sociedade Bíblica, que está conectada à Ação Bíblica, na tradução da língua local, a festa que foi, ele comentou isso com a gente há pouco tempo. E, graças a Deus, nós temos a palavra na nossa língua. Mas, às vezes, é interessante, a gente vê, às vezes, a gente está acostumado com a tradução João Ferreira de Almeida, mas, às vezes, vê outra tradução, outra coisa, pode chamar atenção, né? Às vezes, tem algum versículo que pode, às vezes, parecer que a gente passa batido e, de repente, chama atenção numa outra tradução. E foi isso que aconteceu comigo, pensando nesse tema. Há um tempo atrás, já faz alguns anos, na verdade, esse versículo, abram comigo, Atos 27, versículo 13, que tem a ver com esse tema. Diz assim: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Acho que os irmãos aqui devem se lembrar desse contexto, né? Nós estamos falando aqui a viagem que Paulo, como preso, né, foi levado. Ele havia feito um apelo para ir a César, então ele estava indo para Roma e foi enviado lá pelos governadores Félix, o rei Agripa, Depois a gente tem tudo isso lá em Atos 26. E aí ele foi colocado num barco da Cesareia rumo à Itália. E eles fizeram uma parada ali na ilha de Creta, num lugar chamado Bons Portos, e estavam prontos para sair, para continuar. É um versículo que a gente pode ler assim, parece, bom, num contexto histórico do livro de Atos, a gente passa o versículo 26, perdão, o versículo 12, 13, 14, e continua lendo. Mas o que me chamou a atenção aqui é o fato de que algo que talvez não é muito usual a gente fazer, mas numa outra tradução, alguma coisa me chamou a atenção nesse versículo. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente não faz isso toda vez, mas eu gostaria de compartilhar com vocês. Olharam bem esse versículo? Soprando brandamente o vento e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e saíram. E foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Vamos ver em outra tradução. Na Bíblia Viva. Nesse momento, um vento leve começou a soprar do sul e pareceu um dia perfeito para a viagem. Então eles levantaram âncora e navegaram. Já dá uma conotação diferente, né? Vamos ver se vocês já está sublinhado o que eu quero ressaltar. Vamos ver em algumas outras línguas, vamos ver como é que fica. Olha essa daqui, ó. Eles viram aí a sua oportunidade. Olha essa daqui. Eles acharam que o seu plano era favorável. Mais uma. Eles sentiram, né? Cuidado com os sentimentos, né? Eles sentiram que facilmente poderiam alcançar seus objetivos. Vamos ver uma outra língua, em espanhol. Pensaram que podiam chegar a salvo no seu objetivo. Eles achavam que tinham agora a sua decisão. E a minha favorita, crendo ser mestre de seus objetivos, levantaram âncora. Eu imagino que os irmãos já perceberam o que eu gostaria de ressaltar nesse versículo. E pensando nesse título, como você encara o seu futuro, foi exatamente esse versículo que me chamou a atenção, porque a gente faz planos, né? Aqui os marinheiros fizeram planos, estavam convencidos que era um dia perfeito para levantar âncora e navegar. Eles se criam mestre dos seus objetivos, dos seus destinos, e levantaram âncora. E finalmente eu fui verificar, lógico, no original, para ver se era realmente isso, nesse versículo que chamava a atenção. E é o verbo krateo. Quer dizer, se tornar mestre, tomar controle, obter poder sobre o seu destino, sobre o teu objetivo. E eu fico perguntando, será que é assim que nós encaramos o nosso futuro? Pensando ter o controle, pensando ser mestre dos nossos narizes, né? Mestre dos nossos destinos. Isso me fez lembrar, inclusive, uma poesia que a gente aprende às vezes no colegial e até é muito conhecida, chama Invictus, escrita por um inglês no século passado. E ela termina dizendo: eu sou o dono e senhor do meu destino. Eu sou o comandante da minha alma. Quem viu aquele filme do Morgan Freeman, do Mandela, Invictus? É um filme bonito. Que eles também, ele lá passa essa poesia várias vezes, eles mostram isso. Eu sou o mestre o dono e senhor do meu destino. Eu sou o comandante da minha alma. William Hayley escreveu isso no século XIX. Será que é assim que nós encaramos o nosso futuro? Os jovens aí, será, como é que vocês imaginam? Vocês, parte profissional, sentimental, meus desafios econômicos, tudo isso, deixa comigo. Isso aí eu tomo conta. E para quem está mais pensando, mas a minha aposentadoria, não, eu já tomei as medidas necessárias, minha aposentadoria vai ser X, Y, Z, tal, já está tudo planejado. Será que é assim que a gente encara o futuro? Nesse texto aqui de Atos, a gente vê que os irmãos conhecem, depois podem ler o capítulo 27. Qual que foi o resultado dessa viagem? Desastre. Um naufrágio. Um naufrágio. Pela graça de Deus, depois, né, como Paulo, Deus havia prometido a Paulo, 276 pessoas, está lá no versículo 24, se salvaram ali na ilha de Malta, né? Mas daí onde aconteceu, a gente estima que estavam no mínimo a uns 500 quilômetros da ilha de Malta. Eles ficaram à deriva. Você já naufragou em algum dos seus planos ou projetos? Não tem nada de errado em nós fazermos planos e ideias e projetos e objetivos na vida. Mas muitas pessoas dizem que o futuro é feito pelas nossas escolhas do presente. Isso é verdade até um certo ponto. Por exemplo, a gente pode ver inclusive na Bíblia, né? As consequências das decisões das pessoas. Eu penso em Ló e Abraão, né? Ló viu na campina de Gomorra, parecia, né, atrativo aos olhos, tomou uma decisão. Abraão tomou outra decisão, foi para outro caminho. Depois a gente viu as consequências nas famílias, né, na descendência de Ló e na descendência de Abraão. Com certeza, é importante a gente tomar decisões no presente que são certas para o futuro. Como eu disse, não tem nada de errado nós fazermos planos e projetos. Mas como que nós encaramos o futuro? Você já planejou, calculou, verificou, viu todas as circunstâncias, estão favoráveis, o vento está batendo na direção e você fala comigo, não, mas o dia é perfeito, é hoje, eu vou, olha, vou nessa direção e o resultado é um naufrágio. E quantos cristãos não se desanimam na vida cristã, porque muitas vezes se dão de frente com um naufrágio, com um desastre. E um projeto frustrado, uma decepção. E o pior, muitos às vezes até culpam a Deus. Mas eu orei, eu fiz tudo, olha, de acordo com o manda o figurino, né? Vejamos lá em Tiago como é que a gente deve encarar o futuro. Abram comigo em Tiago capítulo 4, versículos 13 a 17. Diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que se sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos como faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Irmãos, neste texto nós encontramos, nós vamos ver quatro formas diferentes de como encarar o futuro. E se os irmãos olharem no primeiro versículo, no versículo 13, mostra a atitude daqueles que simplesmente ignoram a vontade de Deus na sua forma de encarar o futuro, de olhar para frente, os seus objetivos, os seus projetos. Eu imagino que Tiago está escrevendo aqui para aqueles frequentadores da igreja ali na Ásia Menor, ali na a igreja distribuída ali naquela região, que leu a epístola, que simplesmente viviam as suas vidas independentes de Deus, faziam seus planos, seus projetos, como se Deus não existisse, salvo no domingo, na igreja. Eles viviam uma vida totalmente indiferente à vontade de Deus. Eu imagino que eles deviam viver como donos dos seus narizes, e assim eles levavam a sua vida como bem lhes parecia. Deus era apenas um Deus de domingo. E como aqueles marinheiros lá em Atos 27, que se consideravam mestres dos seus objetivos, certos, que sentiam que era o momento para tomar aquela decisão, eles planejavam a sua vida. Dessa forma, como está escrito aí, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Quando? Eles decidiram quando? Hoje ou amanhã. Para onde? Ah, para a cidade tal. Por quanto tempo? Por um ano. Para fazer o quê? Para negociar. Qual o objetivo? Termos lucro. Pronto, o plano está feito. Início, meio, fim. Já sabemos quando, onde, por quanto tempo, qual o objetivo. E assim eles se consideravam intocáveis, mestres da situação. Mais uma vez eu falo, o problema não é fazer planos ou objetivos ou projetos. O problema é que, da forma como está escrito aqui, não tem espaço para Deus. Já está decidido tudo. Quando, onde eles vão, o que eles vão fazer. Não tem espaço para Deus. O problema não é a agenda. Quem tem agenda aqui? Todo mundo tem agenda. A gente faz, né? Dia 27 de junho, dia... Ah, todo mundo faz uma agenda, né? O problema não é a agenda, desde que a gente não fique escravo da agenda, né? E é gozado, porque tem algumas pessoas que gostam, né? A gente tem uma conhecida, a Jaque é madrinha da filha, que 6 meses antes ela já... Não, olha, então vocês vão estar aqui? Ah, então, olha, vamos lá. Então, dia 10 de julho, às 12 horas, a gente espera vocês em casa. Né? 6 meses antes. A gente acha um barato isso. Né? Tá bom, marca lá na agenda. E às vezes tem outras situações, às vezes eu vejo no meu trabalho, às vezes eu saio, viajo, faço uma viagem longa, eu sei, o cliente sabe que vai, precisa me receber, que a gente precisa ter aquela reunião, mas nada de confirmar o horário e o dia. E eu saio daqui na loteria, né? Às vezes é uma questão de cultura, né? As pessoas não têm tanto costume. O problema não é a agenda. O problema para essas pessoas aqui era simplesmente o fato de eles ignorarem totalmente o que Deus tem para mim hoje ou amanhã. Em que cidade que eu vou? O que eu vou fazer lá? Qual o objetivo disso? Olha o que Tiago diz para eles no versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. São apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Ele pergunta: que é a vossa vida? Em outras palavras, quem são vocês para se acharem tão mestre da situação? O salmista nos diz também que os nossos dias nesse mundo são como a flor no campo, soprando o vento, desaparece. E é a mesma ideia que Tiago está usando aqui em relação à neblina, né? No original quer dizer vapor, essa névoa, né? Essa neblina que aparece por um instante. Não sei se dá para ver aqui direito a foto por causa da luz, mas às vezes quando eu desço a Fernão Dias, vejo São Paulo assim, com uma neblina por cima, né? Às vezes está sol lá em cima, daí desce, entra. Às vezes está meio escuro, que é a poluição, né? Mas a neblina. E chega 10 da manhã, céu azul, por quê? Dissipou aquela neblina. Os irmãos devem se lembrar, quando a gente pensa em relação ao futuro, né? Aqui Tiago, eu acho que ele foi até doce, né? Porque ele fala, olha, né? Que é a vossa vida? São apenas como uma neblina. É uma forma assim, bem carinhosa de dizer, olha, vocês não podem prever o futuro, olha, as coisas vão assim, né? Mas o Senhor Jesus, quando nos falou na parábola do jovem rico, os irmãos conhecem, né? Olha lá o que ele disse para aquele jovem que fazia planos. Lá em Lucas 12, versículo 18 a 20. O jovem rico, autossuficiente, mestre do seu destino, certo dos seus objetivos, o que iria fazer, ele disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei, maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mentalidade do Capernaum, né? Aproveita o dia de hoje. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Como nós encaramos o nosso futuro? Deus faz parte da equação? Será que a gente se dá conta que, por mais que a gente possa planejar, agendar, né, ter objetivos, a gente depende totalmente de Deus? Esses são aqueles, como eu disse antes, que ignoram totalmente a vontade de Deus. Porém, tem aqueles que, além, eles não ignoram a vontade de Deus, além de ignorar a vontade de Deus, eles são muito orgulhosos para aceitar a vontade de Deus. É o caso daquele que diz no versículo 16, Tiago está dizendo para eles: vós, agora, entretanto, vós, jactais das vossas arrogantes pretensões. Eles olham no espelho, né, e se acham suficientes, maiores do que eles são, na verdade, né? São aqueles que ouvem a vontade de Deus, entendem a vontade de Deus, não é algo que é que não dá para se decifrar. Querem até a Cristo como Salvador das suas vidas, mas custa muito caro ao seu orgulho aceitar o senhorio de Cristo nas suas vidas. Custa caro ao orgulho ter que ceder ou submeter-se à vontade de Deus e deixar totalmente o futuro na mão de Deus. Eles precisam ficar com o controle, né? Que nem, como é aqueles joguinhos, né? Precisa ficar com o controle na mão, sem largar a direção. sem largar as rédeas. Aquele que quer levantar âncora, sair com seu barco e segurar o leme. Eles preferem se glorificar dos seus planos arrogantes. Diz aqui, toda jactância os jactais das vossas arrogantes pretensões. Eles confiam mais no seu taco e acham que Deus é bom para um monte de coisas. Mas existem certas coisas na vida que eles precisam tomar o controle. Isso é arrogante pretensão. É como aquele jovem que cresce no acampamento, na igreja, envolvido em atividades, aí passa no vestibular, contente, começa a faculdade, e aí começa a ser bombardeado, porque não é só na faculdade, nas escolas, a gente vê a mentalidade do mundo. Não, você é o bom, você é aquele que é capaz, você pode, olha, você tem o conhecimento, você tem que confiar no seu taco. Tome as rédeas da tua vida. E para as coisas sérias, tudo bem esse negócio de igreja, tal, legal, domingo, tal, mas olha, para as coisas sérias, você toma a decisão. Olha, onde você vai trabalhar, a tua carreira profissional? Semana passada a gente falou para o jovem, né? No sábado à noite. Ah, carreira profissional, objetivo, com quem eu vou me casar? Essas coisas deixa comigo, né? Eu tomo. Quando eu vou começar a namorar? Não, essas coisas deixa comigo que eu decido. Você determina os objetivos da sua carreira, onde você vai investir teu dinheiro, teus objetivos, o teu tempo. Essas coisas, para as coisas sérias, deixa comigo. O que Tiago está falando, que toda jactância semelhante a essa é maligna. E quando ele diz, vós jactais, é se gabar, se vangloriar das arrogantes pretensões, que eles preferem confiar em si mesmo antes de confiar em Deus. Talvez, no fundo, eu acho que conscientemente, a gente não toma essa decisão. A gente não toma uma decisão, fala assim, ah, a partir de amanhã eu vou tomar a decisão de deixar Deus de lado. É algo muito sutil, né? Algo que passa entre, né, as linhas, vamos passando com o tempo, e a gente às vezes nem se dá conta. Talvez a gente nem fale disso abertamente com as pessoas ao nosso lado, mas aqui cada um de nós sabe quando que o nosso ego, né? Eu sei os meus, quando a gente quer tomar o controle, tomar as rédeas na nossa vida, né? E essa jactância, essa soberba, Deus está dizendo que isso não é bom, não é bom para nós, e isso é pecado. E existem também aqueles que, além de não considerarem a vontade de Deus para nada, além de serem orgulhosos para não conhecerem a vontade de Deus, mas não aceitá-la, existem aqueles que conhecem a vontade de Deus e conscientemente, aí sim não é algo que é, mas conscientemente decidem desobedecer à vontade de Deus. Antes disso, aquele que pensa ainda no orgulho me fez lembrar o orgulho da grande Babilônia. E olhem comigo esse versículo em Isaías 47, versículos 7 a 10. A grande Babilônia disse, eu serei senhora para sempre. E Deus disse, ouve isso, pois tu que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes contigo mesma, eu só, e além de mim não há outra, não ficarei viúva, nem conhecereis a perda de filhos, mas ambas essas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia, porque confiaste na tua maldade e disseste, não há quem me veja, a tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar. E disseste contigo mesma, eu só, e além de mim, não há outra. E os irmãos sabem da história o que aconteceu com a Babilônia. Um império gigante, que durou menos que 200 anos. Os gregos vieram, e depois os romanos, e o tempo passa, e essa arrogância, Deus fala no livro de Isaías, Daniel também, Ezequiel, mostrou que essa arrogância, essa soberba é maligna, como nós vimos em Tiago. E como eu havia dito, aqueles que decidem conscientemente a fazer a coisa errada, fazem o plano para dar errado. Qual o resultado? Não pode dar certo. Veja no versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. É dessa forma que eles decidem encarar o futuro. Eles conhecem, eles têm ciência da palavra de Deus, sabem o que é certo, sabem o que é errado, até reconhecem que Deus é supremo, soberano, mas decidem desobedecer. É o pecado consciente. Não que esse seja um pecado pior ou melhor que o outro, mas no fundo está fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. É aquele jovem que sabe que, olha, a palavra de Deus diz isso, mas decide fazer outra coisa. É aquele que pensa que nos seus negócios pode fazer um trambiquezinho ali, alguma coisa assim, na declaração de imposto, alguma coisa. Só um pouquinho, todo mundo faz. E depois acha que Deus ainda pode abençoar. Lá no fundo, no fundo, a pessoa sabe, se ela tem conhecimento da palavra, que está errado. Mas mesmo assim, decide fazer a coisa errada. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz. Nisso está pecando. Não há outra forma de colocar isso a não dizer isso é pecado. Mas, finalmente, Tiago mostra também como nós devemos realmente encarar o futuro. E nessa leitura que nós tivemos na epístola de Tiago, ele diz no versículo 15, ao invés de tudo isso, ao invés de você simplesmente ignorar a Deus nos teus planos, você ser ateu ou não, ao invés de você ser orgulhoso demais para não aceitar a vontade de Deus na sua vida, ou desobediente para, mesmo conhecendo a vontade de Deus, desobedecer, ele está dizendo, ao invés disso, deveis dizer, versículo 15, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ele está dizendo, Deus é misericordioso, reconheça humildemente a tua dependência de Deus, a sabedoria de Deus em saber o que é melhor para a sua vida. Reconheça a Deus nos seus objetivos, nos seus planos, na sua agenda, nos seus projetos. Esteja pronto a se submeter à sua vontade. Se o Senhor quiser, isso é submeter à vontade de Deus. É engraçado porque é impressionante como as pessoas dizem, ah não, se Deus quiser, né? Ah não, vê entrevista de jogador de futebol. Não, mas se Deus quiser na próxima partida, né? A pessoa usa, é costume isso, né? Será que é se realmente, se Deus quiser? Será que se realmente é a vontade de Deus e não a minha? Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Será que a gente está maleável, flexível, não impondo condições a Deus, não determinando regras? Será que a gente está flexível, maleável, suficiente nas mãos de Deus? Salomão disse em Provérbios que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios 16:1. Essa é a marca de uma vida transformada, daquele que submete ao senhorio de Cristo, que está flexível, maleável à mão do Mestre, na mão do oleiro, né, está pronto a ser maleável, contornado. Se tem alguma coisa que está suja, tira, e deixar o oleiro fazer o seu plano, a sua vida, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Será que alguém aqui hoje gostaria de dizer no seu coração: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo? Que gostaria de estar maleável na vontade de Deus? Que reconhece que talvez, muitas vezes, a gente ignora a vontade de Deus, ou que a gente é orgulhoso demais para submeter à vontade de Deus, ou às vezes porque a gente decide conscientemente a desobedecer à vontade de Deus. Vamos abaixar nossas cabeças? Você gostaria de dizer a Deus: obrigado, porque Deus é misericordioso. Ele está pronto para nos dar um novo começo, para nos receber como nós somos. Você está pronto para dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Chega de eu ficar impondo a minha vontade, os meus planos, os meus desejos. Chega de continuar tentando ser o copiloto da minha vida, agarrar aí a direção, tentar dirigir, ao invés de simplesmente deixar isso nas tuas mãos. Será que você pode dizer: Senhor, eu reconheço que não tem sido verdadeiramente assim na minha vida, que tu não tens sido Senhor na minha vida? Toma as rédeas, dirige o meu futuro. Seja na área profissional, sentimental, financeira, faça a tua vontade. Senhor, eu estou maleável, flexível. Seja feita a tua vontade na minha vida. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Nós te damos graças, Senhor, por cada vida aqui. E, Senhor, tu conhece. Cada um de nós temos desejos, planos, objetivos, agendas. Mas, Senhor, tu conheces o coração de cada um e tu sabes exatamente o quão maleável, o quão flexível somos nas tuas mãos, Senhor. E, Senhor, eu peço, se alguém aqui pediu realmente na intimidade do teu coração, do coração, para realmente que tu venha a ser Senhor, tomar controle, e que esteja pronto a se submeter à tua vontade realmente para a sua vida. Senhor, que tu faças a obra no dia de hoje, Senhor. Clamamos para que as vidas aqui possam ser transformadas, entregues, prontas a estar sobre o teu senhorio, sem impor regras, sem impor condições, simplesmente maleáveis nas tuas mãos, Senhor. É isso que suplicamos e te pedimos, em teu santo nome. Amém.